Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, boa tarde, ouvinte ligado aqui na rádio UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel e começa agora o meio-dia e 20 no campus, aqui pela Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro vacila, cede empate no fim e se complica na Libertadores. Atlético inicia preparação para o clássico de domingo e Tardelli tenta explicar fase ruim do time. No América, Leandro Guerreiro se diz confiante para jogo contra o Galo. César Cielo estreia pelo Minas Tênis Clube. E ainda, morre ex-zagueiro Bellini, capitão do primeiro título mundial da seleção brasileira. Agora, no meio-dia e 20 no campus desta sexta-feira, 21 de março, que está só começando, fique ligado. E a gente começa o programa de hoje destacando o Cruzeiro, que ontem tinha o jogo na mão, mas vacilou e deixou o defensor do Uruguai fazer um gol no último minuto e empatar uma partida que estava praticamente ganha. Os detalhes do jogo com o repórter Denis Marco.
Mineirão quase cheio recebeu o jogo que valia a segurança e a sobrevida do Cruzeiro no grupo 5 da Libertadores. Marcelo Oliveira escalou força máxima contra o defensor. Fábio, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo, Egídio, Lucas Silva, Nilton, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dagoberto e Júlio Batista. Como não podia deixar de ser, o jogo começou com o Cruzeiro indo para cima e logo aos 4 minutos, Dagoberto bateu de primeira e mandou para fora. Aos 6 minutos, Bruno Rodrigo se adiantou ao goleiro, cabeceou, mas a bola foi para fora. Aos 11, foi a vez de Fábio defender um chute forte da equipe uruguaia. Logo depois, de contra-ataque, a raposa corre, Ricardo Goulart chuta, mas o goleiro Campanha não deixa a bola entrar. Aos 16, foi a vez de Júlio Batista receber na frente do gol, girar bonito, mas chutar por cima do travessão. Aos 26, o baixinho Everton Ribeiro ganha dos zagueiros do defensor, cabeceia, mas a bola para na mão do goleiro Campanha. O jogo ficou truncado, com os uruguaios ganhando todo o tempo do mundo e colocando a equipe celeste nervosa. Aos 42, Felipe Gedós bate falta perigosa na direção do gol, mas Fábio, com segurança, manda para fora. Já nos acréscimos, Dagoberto sofre falta na entrada da área e a confusão se instala. A troca de carinhos resulta na expulsão do zagueiro Malvino e do volante Nilton. Quando o jogo recomeça, Everton Ribeiro, aos 49, abre o placar e alivia a pressão sobre a raposa. Cruzeiro 1 a 0. O segundo tempo começou com Rodrigo Souza no lugar de Dagoberto, amarelado e com dores. Aos 12, Júlio Batista tentou encobrir o goleiro, mas Campanha foi mais feliz. E aos 17 minutos, Júlio Batista capricha no chute e faz o seu. Cruzeiro 2, defensor 0. 3 minutos depois, a defesa cruzeirense se complica e o defensor, com Felipe Gedós, descontou para os uruguaios. 2-1. O jogo continuou morto, com o Cruzeiro tocando para trás e satisfeito com o resultado. Como no futebol, quem não faz toma, aos 48, Silva recebe passe de Arrascaeta, Fábio desvia, mas o rebote Zeballos cala o Mineirão. Fim de jogo, Cruzeiro 2, Defensor 2. Marcelo Oliveira deixou seu recado ao torcedor.
Quero lamentar assim e exaltar aí a tristeza que está no vestiário pelo que aconteceu e agradecer pelo apoio que deu ao time, né, durante todo o tempo. Está mais ainda por esses dois resultados.
O resultado mantém o Cruzeiro na terceira posição e complica a classificação da Raposa, que agora não depende mais só dela para passar de fase. Repórter Denis.
Tá aí então as notícias de Denis Marcos do Cruzeiro, que agora tem vida complicada nas duas últimas partidas aí da fase de grupos da Libertadores, é vencer ou vencer para a Raposa. Falando agora do América, um dos jogadores mais experientes do Coelho, o volante Leandro Guerreiro espera que o América faça valer o mando de campo para conseguir uma boa vitória sobre o Atlético no primeiro jogo da semifinal, domingo, às 4 da tarde no Independência. E para o volante, o Atlético é o favorito a conseguir a vaga, mas o América vem forte para surpreender e se classificar.
Sabe que nos bastidores e é a realidade, o Atlético é 100% favorito. Só que é favorito fora de campo. Acho que quando começa o jogo, é 11 contra 11, é todo mundo querendo dar o máximo. E a gente já demonstrou isso no primeiro jogo, principalmente no primeiro tempo, que a gente tem condições de ganhar. Acho que a gente tem que salientar o nosso trabalho também, que a gente está numa crescente, que a gente cresceu no momento certo. Sabemos que o Atlético é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão mineiro. Respeitamos muito, só que dentro de campo a gente vai lutar com força total para conseguir a vitória e conseguir classificar.
Tá aí então o Leandro Guerreiro, e ontem os jogadores fizeram um treino técnico-tático sem a presença do atacante Obina, que realizou um trabalho à parte com bola e depois foi para a academia. Porém, o artilheiro americano estará presente no clássico de domingo, como disse ontem o médico do clube, Dr. Simar Eustáquio. Após a atividade, os jogadores americanos se reuniram com Marco Salum e Afonso Celso Raso, integrantes do Conselho de Administração do clube, que levaram o apoio da diretoria para o elenco às vésperas do primeiro jogo da semifinal. E agora, 12:26. Hora de falarmos do Atlético, que se reapresentou nessa quinta-feira depois do empate contra o Nacional do Paraguai. E agora o Galo pensa no jogo contra o América pela semifinal do Campeonato Mineiro. Quem traz as informações do Galo é o repórter Bruno Marum.
Jogadores do Atlético se reapresentaram na tarde de ontem na cidade do Galo depois do empate amargo com o Nacional do Paraguai quarta-feira no Independência. Como acontece nas reapresentações, os titulares fizeram um treinamento regenerativo e só irão ao trabalho com bola na atividade marcada para hoje à tarde em Vespasiano. Já os atletas reservas fizeram um treino coletivo com o time júnior. O atacante Diego Tardelli teve dificuldade para explicar o empate contra os paraguaios.
Não sei, é difícil vir aqui explicar, né? Agora mais com a cabeça tranquila. Acho que tudo que a gente vem fazendo, a gente fazia ano passado dentro de campo. Infelizmente as coisas não estão saindo do jeito que a gente quer. Todo mundo está correndo, todo mundo está lutando. Falta de vontade não está faltando, a gente está trabalhando todos os dias, sério. Infelizmente a gente pegou uma fase que as coisas não estão dando certo. A torcida não pode saber que não vai acontecer do jeito que aconteceu no passado. Não vai ser igual o que aconteceu em 2013. Tem que entender que mudou muita coisa, mudou treinador, mudou o sistema de jogo, mas todo mundo está fazendo a sua parte, todo mundo está tentando dar o melhor de si ali dentro de campo. Tem que ter uma paciência, tem que ter uma tranquilidade e dar força para aqueles que estão ali dentro de campo.
E a diretoria do Atlético se pronunciou oficialmente a respeito da reunião com a União, ocorrida nesta quinta-feira para liberar o dinheiro referente à venda de Bernard ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Após conversas com o advogado-geral Luiz Adams, o presidente Alexandre Calil se mostrou bastante otimista. Segundo Calil, mais um grande passo foi dado em busca de uma solução, porque a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional têm demonstrado boa vontade com o assunto. Voltando a falar da equipe, algum suplente pode pintar como novidade para o clássico de domingo. Caso Fernandinho, com dor na coxa esquerda, não esteja apto, a vaga ficará com Marion, Guilherme ou Neto Berola. Logo mais, às 16h, na cidade do Galo, o técnico Paulo Autuori começa a definir a equipe que irá encarar o América na primeira partida válida pela semifinal do Campeonato Mineiro, domingo, às 16h. Com as informações do Galo, aqui no meio-dia e 20 no campus, repórter Bruno Marum.
Tá então as notícias do Atlético, e agora são 12:29. A gente vai chegando ao fim, mas antes de encerrar, uma homenagem ao capitão do Brasil na Copa de 1958, quando a seleção conquistou o primeiro dos seus 5 títulos mundiais no futebol. Bellini morreu nesta quinta-feira aos 83 anos, após lutar desde 2011 contra o mal de Alzheimer. E Bellini ficou eternizado por ser o primeiro a erguer a taça de campeão após um título. A Julize Rimet, de apenas 30 centímetros de altura e 4 quilos, foi levantada sobre a cabeça com a determinação de um dos jogadores mais raçudos da história do futebol brasileiro. E depois da conquista, aquele gesto de levantar a taça feito por Bellini seria eternizado na história do futebol. E o meio-dia e 20 no campus termina aqui. O programa é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Elay Augusto como produtora sob coordenação de Kleber Pacífico. Eu sou o Rafael Miguel e o meio-dia e 20 no campus volta na segunda-feira. Fiquem agora com o Jornal UFMG. Fiquem agora com o Jornal UFMG e um abraço até o próximo programa.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.